Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe que semanalmente embarcamos sempre com um antigo estudante da Universidade do Minho para conhecer o seu percurso académico e profissional. Hoje é a vez do André Gonçalves, ele que nos vai levar até a Espanha, mas também e sobretudo à Dinamarca, onde esteve cerca de 5 anos. O André estudou Física na Universidade do Minho e está agora em Barcelona, mas como disse, passou também pela Dinamarca, e é ao encontro dele que vamos agora. André, antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho e obrigada por partilhares connosco esta tua experiência internacional. Eu começo por te pedir que nos expliques, ou por nos contares, como é que foi o teu percurso até chegares primeiro à Dinamarca e agora a Barcelona.
Olá a todos em Portugal e à comunidade académica da Universidade do Minho em particular. O meu percurso começou académico, começou precisamente na Universidade do Minho, entrei na licenciatura em Física em 2008, portanto no ano académico de 2008-2009, onde estive na licenciatura até 2001. Depois fiz um mestrado em Física Teórica no Porto, também perto de Braga, e após o mestrado fui fazer o doutoramento para um estrangeiro, que era uma ideia que eu já tinha antes, portanto foi planeado, e decidi ir para a Dinamarca, e mais concretamente em Copenhaga, quando fiz o doutoramento de 2016 a 2019. Depois acabei por gostar de estar na Dinamarca e passei depois de Copenhaga, da Universidade Técnica de Dinamarca, para a Universidade do Sul de Dinamarca, numa cidade diferente, em Odense, onde estive a fazer um pós-doutoramento de um ano e meio, mais ou menos, e recentemente, desde o início deste ano 2021, vim fazer um novo pós-doutoramento em Barcelona, no Instituto de Ciências Fotónicas, e é aqui que me encontro neste momento. Depois destes saltos todos de país em país e de cidade em cidade.
Portanto, neste momento estás a fazer um pós-doutoramento, é isso?
Sim.
E o que é, faz o que em concreto para que as pessoas percebam aquilo que é a tua atividade?
Sim, a minha formação básica é em Física, em Física Teórica, e tenho nestes últimos, desde o doutoramento até agora, tenho estudado basicamente Física fundamental no campo da nanofotónica. O que é isto? É essencialmente como é que a luz interage com a matéria, com nanoestruturas, e como é que podemos engenheirar este tipo de nanoestruturas de maneira a tirar proveito de novos materiais com novas funcionalidades. Utilizar estas capacidades de nanofabricação atuais e de caracterização de materiais, mas também de produção de materiais novos, com escalas nanométricas e até com espessuras de um único átomo, e consigo produzir materiais avançados com funcionalidades ou melhores do que já existentes ou então completamente novos.
Na Dinamarca, era o que eu tinha perguntado há bocadinho, na Dinamarca também estavas ligado a esta área?
Sim. Esta área permite uma grande largura de banda, digamos assim, porque é uma mistura entre física da matéria condensada e nanoeletrónica, mas também eletromagnetismo, portanto interação de radiação eletromagnética ou fotões com materiais. E também física de materiais e sensores e coisas desse género. Portanto, permite estudar, a área em si tem um nome, mas é muito larga. Mesmo durante o meu doutoramento fiz vários trabalhos em partes diferentes desta área, portanto, nos meses posso estar a fazer uma coisa e noutros meses uma coisa embora seja dentro da mesma área, com uma finalidade completamente diferente. Isso é parte do que motiva também a estar nesta área, porque me dá essa liberdade, não só liberdade em termos de curiosidade e de explorar conceitos novos, mas também uma certa liberdade criativa, em que permite estudar problemas novos e isso é extremamente motivador para mim.
E o que é que perspectivas para um futuro a breve prazo? Ou seja, o que é que se pode seguir depois desta fase do pós-doutoramento?
Sim, este pós-doutoramento deverá durar alguns anos mais. As perspectivas, assim, mais a médio e longo prazo serão depois tentar assegurar uma posição de professor numa universidade e continuar na área académica da investigação. E ainda mais lá para a frente, se for possível, mesmo ter o meu próprio grupo de investigação.
Mas tencionas ficar por aí? Tencionas regressar a Portugal para essa fase?
Sim, neste momento está tudo em aberto. Todas as opções são válidas. Em princípio, sairia daqui e iria para um novo sítio, se é Portugal ou não. Se tivesse que decidir hoje, se calhar não decidiria para Portugal e procuraria uma possibilidade ou regresso à Dinamarca ou procurar uma universidade ou um instituto na Europa ou nos Estados Unidos.
Muito.
Embora, claro que não, se houver uma oportunidade excelente em Portugal, certamente a considerarei, mas se tivesse que dizer hoje, não,
Não
não
era por
iria
aí.
por aí. Mas,
Não.
como digo, não fecho
Nenhuma porta.
nenhuma porta, até porque isso será no longo prazo e até lá é difícil prever como é que as coisas evoluirão.
Exatamente, exatamente. Vamos andando o evento, não é? Já diz o ditado.
Exatamente, exatamente.
André, ia perguntar-te também se consideras que a Universidade do Minho, digo, que no fundo foi a tua base, se foi importante, e se acabou por marcar a diferença neste teu percurso.
Sim, absolutamente. É importante, primeiramente, porque foi digamos, onde eu dei os meus primeiros passos científicos a sério, não é? E é importante tanto pelo facto de ser o primeiro, não é? Os primeiros passos, que só por si são importantes, mas também aos conhecimentos e às áreas de investigação que eu fui exposto na comunidade da Uminho, não é? Em particular no departamento de física e com os professores e os investigadores que estão lá. Mesmo durante a licenciatura, eu estive envolvido em pequenos projetos e em algumas bolsas de iniciação à investigação da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Então tive alguns projetos, um em física de partículas, que até me permitiu passar 2 semanas no CERN, na Suíça. Depois tive um em física da matéria condensada, onde acabei por ficar, muito por causa de foi aí que começou a minha paixão, digamos assim, pela física da matéria condensada e eletromagnetismo. E durante o meu projeto de licenciatura final, que foi com o professor Nuno Pérez, isso também foi extremamente importante, para já porque ele é um excelente professor, mas também um excelente investigador e uma excelente pessoa. Isso são 3 coisas importantes e difíceis de encontrar numa só pessoa. Portanto, tive essa sorte e ainda hoje somos amigos e colaboramos pontualmente ainda em trabalhos científicos. Portanto, a ligação à Universidade do
Acontece.
Minho e a Universidade do Minho são as pessoas que lá trabalham, não é? E, portanto, isso mantém-se, claro, de uma maneira mais pontual, e porque faz parte do meu próprio crescimento, não é? Mas mantém-se e foi importante por isso.
Olha, e quando recordas esses momentos que viveste na Universidade de Minho, do que é que te lembras? O que é que ficou marcado dessa passagem?
Sim, ficou marcado muitas coisas. Eu estava num curso que escolhi e que gosto e gostava. Portanto, estudar e trabalhar era, claro que há cadeiras que se gosta mais, outras menos, mas nas que gostava mais era um desafio e era motivador. Portanto, as discussões de física com os professores e com os colegas, estar até tarde no departamento a resolver equações no quadro, ir para casa às tantas da noite, com as senhoras da limpeza quase a expulsarem-nos, e essa amizade com os colegas de curso e com, sem ser colegas de curso, com a comunidade em geral e até com as próprios empregados do bar, do neste caso era do CP1, onde íamos lanchar ou jantar ou o que fosse. Portanto, são essas pequenas coisas que ficam do lado mais humano, e as coisas, portanto, duas coisas, coisas académicas e de trabalho, e as relações e pessoais que ficam, claro que mais diluídas no tempo e começam a ser mais pontuais, não é? Porque cada um segue a sua vida, mas ainda há tempo de quando se regressa, de contar como é que se está, ou tomar um café com alguém. E eu sou de Vieira do Minho, portanto, a 30 km de Braga, por isso mesmo quando vou a casa dou sempre vários saltos a Braga, e às vezes até à Universidade do Minho para tomar um café, ou com amigos, ou com professores, e pôr a conversa em dia, digamos assim, científica. Olha, e não científica.
Agora vamos dar um salto para a música, para ouvirmos um tema que te faça lembrar precisamente dos tempos que viveste na Universidade de Minho. Que música escolhes?
A música que eu escolhi foi Ready to Start, dos Arcade Fire. A música que eu escolhi não tem muito a ver, não tem necessariamente a ver a letra e a música em si com a Universidade de Minho, mas se calhar com uma sobreposição temporal de quando eu estava a ouvir esta música, coincide com o tempo em que eu estive na Universidade de Minho, e portanto, cada vez que eu ouço, lembro-me desse tempo e portanto lembro-me da Universidade de Minho.
Gonçalves é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo, ele que é antigo estudante de Física da Universidade do Minho, que está em Barcelona, mas que também já viveu na Dinamarca. André, como é que era a tua rotina na Dinamarca? Como é que era um dia teu lá?
A rotina era, essencialmente, chegar à universidade de manhã e trabalhar na minha investigação, sempre começando com um café e umas conversas de circunstância, mas importantes, com os outros estudantes de doutoramento com quem eu partilhava o gabinete, e depois basicamente passava a maioria do tempo a fazer a minha investigação de doutoramento e pontualmente depois numa fase mais avançada também a orientar estudantes e de licenciatura e de mestrado, mas também dar apoio às aulas a professores, porque na Dinamarca um estudante de doutoramento não é visto como um estudante, é um bolseiro, tem um contrato de trabalho, e justamente no contrato está estipulado que tem que estar cerca de X horas para trabalhar para a universidade fora do âmbito do seu programa de doutoramento, de investigação. Isto, essencialmente, isto corresponde a orientar estudantes e a dar aulas ou a dar as aulas práticas. E foi também interessante estar do outro lado da secretária, digamos assim, embora sendo só um estudante de doutoramento, mas já tendo a responsabilidade também de orientar os estudantes mais novos que eu, mas não muito mais novo. Portanto, foi interessante. E depois, ao final do dia, era relaxar, ouvir música e acompanhar séries. E às vezes, principalmente no verão, quando os dias são longos na Dinamarca, dava perfeitamente para às 7, 8, ir de bicicleta até à praia e fazer um barbecue lá e ficar até à meia-noite. Ainda era de dia. Isso são memórias mais do verão, que contrastam com o inverno, que anoitece cedo, mas que é passível de ir para um cafezinho e explorar o hygge dinamarquês, esta palavra, que significa conforto e aconchego.
Olha,
isso mesmo, no inverno havia isso.
Foste bem acolhido pela comunidade local ou sentiste, assim, grandes diferenças culturais?
Fui bem acolhido. Em termos de diferenças culturais, sim e não. Há diferenças, mas as diferenças não são muito grandes, e tive sempre uma sensação engraçada de que as coisas eram diferentes, mas iguais ao mesmo tempo. Passando a tentar explicar melhor, as relações pessoais entre as pessoas são um bocado diferentes, pela cultura, não é? Mas, estranhamente, o ambiente e a atmosfera estranhamente familiar e próximo ao mesmo tempo, porque é uma sociedade muito aberta, a dinamarquesa, portanto sempre senti bem acolhido, sem problemas nenhums. A coisa que se nota mais, principalmente no início, é que, por exemplo, no trabalho e no trato com as pessoas e com os colegas, é muito fácil comunicar, e são muito abertos, mas depois para entrar a um nível muito pessoal, isso aí necessitam de tempo para se abrir desse modo. E então aí demorou mais tempo, mas como Copenhague é uma cidade bastante internacional, e a Universidade Técnica da Dinamarca também, cerca de 50% do staff, quando falo staff, falo estudantes de doutoramento, investigadores, pós-docs, professores são internacionais, por isso no início era mais fácil ter o grupo internacional, mas aos poucos foi-se entrando com os dinamarqueses também. O que ajudava também era os chamados Friday Bar, os bares da sexta-feira, que aconteciam nas cozinhas da universidade. Mais ou menos lá, cada edifício tem uma cozinha onde as pessoas podem trazer o seu almoço de casa e aquecer no micro-ondas, ou quem vem da cantina pode ir buscar e comer com os colegas. Mas isso convertia-se às sextas-feiras num bar onde havia cerveja em abundância, e o pessoal, ao final do trabalho, se juntava, a comunidade juntava-se toda para falar de investigação e das outras coisas da vida, E aí eles soltavam-se um bocadinho mais.
Olha, tenho ideia de que na Dinamarca se fala muito bem o inglês e quase toda a gente domina a língua. Presumo por isso que a esse nível não houve grandes dificuldades na adaptação.
Sim, aí foi extremamente fácil, porque penso que nas estatísticas, ao par com a Holanda, a Dinamarca é o sítio onde há mais fluência, digamos assim, no inglês. Portanto, isso nunca foi um problema, tanto dentro da universidade como fora. Dentro da universidade é normal, até porque mesmo, por exemplo, a dar aulas e a orientar estudantes, eu não sabendo falar dinamarquês, isso nunca foi um problema, porque os estudantes estão habituados ao inglês. E, principalmente no mestrado, havia até estudantes internacionais, por isso as aulas eram dadas em inglês e alguns professores davam as aulas em inglês porque eram estrangeiros.
Como tiveste lá 5 anos, tiveste alguma vez interesse em aprender o dinamarquês ou não arriscaste?
Não, tive interesse, mas não, nunca tentei muito, embora tivesse essa possibilidade, porque eles fornecem aulas dinamarquês gratuitamente. O motivo por qual eu não fiz foi porque iria ter que gastar tempo a aprender dinamarquês, e preferi gastar tempo na minha investigação em vez de fazer isso. E claro que tinha o luxo de o poder fazer, precisamente porque não sendo necessário dentro e fora da universidade falar o dinamarquês. Até muitas vezes comunicação de cartas pelo governo, isso, podem vir perfeitamente em inglês. Algumas não, mas outras vêm em inglês.
O que é que
Portanto,
mais te agradou
fácil.
Na Dinamarca? O que é que mais te chamou a atenção e te marcou positivamente?
Várias coisas, é difícil selecionar uma, mas gostei da abertura da sociedade, em todos os aspectos. A liberdade também que dão às pessoas, por exemplo, no meu trabalho isso foi importante, eu penso que é importante, onde o estudante de doutoramento tem liberdade para perseguir as suas ideias, digamos assim, sempre dentro de um grupo, claro, e a hierarquia é, digamos assim, é mais plana, não é tanto em pirâmide como nos países do Sul, por exemplo, ou mesmo no centro da Europa. Há uma hierarquia, mas as pessoas tratam-se de uma maneira onde essa hierarquia interessa no papel, mas no trato com as pessoas isso não se nota. Isso é uma coisa que eu gostei bastante. E sim, o estilo de vida e a atmosfera e também a qualidade de vida que é muito grande na Dinamarca e nos países nórdicos em geral.
E acredito que o facto de poder estar na praia à meia-noite também seja bastante agradável.
Sim, com casaquinho, porque começa a ficar mais fresco, mas sim, é uma experiência muito interessante. A dicotomia entre os invernos escuros e as noites claras de verão, em que nunca chega a ficar aquela noite a sério, mano.
Olha, André, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que viveste na Dinamarca.
A música que eu escolhi é August Ten, do Scrunding. Mais uma vez, não por nenhuma razão particular e provavelmente coincidência temporal, que é uma música que eu ouvia enquanto estive a fazer o doutoramento, de modo mais concreto. E eu muitas vezes nos fins de semana ia fazer e continuava a trabalhar, mas em vez de trabalhar em casa ou na universidade, às vezes fazia, mas outras vezes ia para uns cafezinhos. Copenhague é um sítio excelente, com excelentes cafezinhos pequeninos, mas extremamente confortáveis, lá está, e acolhedores, lá está o Rio outra vez. Então eu ia muitas vezes trabalhar para lá, levava o meu computador e as minhas folhas. E trabalhava lá e muitas vezes passava esta música e foi aí que conheci também, passei a conhecer a música. E lembro-me dessas tardes, no inverno, a trabalhar com as velas acesas e o frio lá fora, mas quentinho no café. E no verão, o sol lá fora e eu a beber uma limonada e a trabalhar no café também. Sempre muito animado.
Depois da música, regressamos à conversa com André Gonçalves. Temos estado a falar com André a propósito do seu percurso académico e também profissional. O André, que esteve na Dinamarca, estando agora em Barcelona, esteve a maior parte do tempo desde que deixou Portugal na Dinamarca. André, para quem não conhece o país, o que é que tu achas que se deve visitar e o que é que se pode comer a nível gastronómico que seja assim mais uma especialidade deles, da Dinamarca?
Na Dinamarca. Sim, portanto, o que é que se deve visitar? Copenhaga é a maior cidade e tem várias valências, digamos assim, desde o parque de diversões, um dos mais antigos do mundo, o Tivoli, onde se passa lá um dia muito bem passado, e também tem muitos parques onde eu passei muito tempo a ler, ou só lá, apanhar sol no verão. As praias, pode soar estranho para Portugal, as praias dinamarquesas, mas são praias excelentes e diferentes das que temos em Portugal. E no verão a água não é demasiado fria, porque é banhada pelo mar Báltico, do lado este da Dinamarca, e como é um mar relativamente pouco profundo, consegue aquecer a temperaturas a mais de 20 graus no verão, o que contrasta, de facto, até com o Atlântico, das praias do Norte, especialmente. E os vários castelos que há na Dinamarca também, e florestas, e outras cidades, como Aarhus, uma cidade muito cultural na península da Jutlândia, e as várias ilhas que pululam à volta das ilhas principais e da parte peninsular dinamarquesa também, e de ferry para essas ilhas e passar uns bons dias em cada uma delas.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava de te pedir alguns conselhos, que deixasse aqui alguns conselhos, melhor dizendo, para as pessoas que nos estão a ouvir e que neste momento ponderam também tentar a sua sorte fora do nosso país.
Os conselhos eu posso tentar dar alguns, mas é sempre uma coisa muito pessoal. No meu caso, eu sempre quis vir para fora por ser um desafio, e porque provavelmente na minha área a ciência é uma atividade global, e portanto, não, digamos assim, a arena da ciência é global, portanto isso está interligada ao facto de eu querer vir para o estrangeiro. De uma maneira mais geral, digo às pessoas que é um desafio extremamente motivador, não só do ponto de vista profissional, mas também pessoal, e onde certamente se irá crescer muito, mais uma vez, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. E é sempre, claro que é sempre um risco, pode-se gostar, pode-se não se gostar, mas para também não ter medo do risco, e se não se gostar, ou se volta à casa da partida, ou tenta-se noutro lugar. Portanto, que nada é um caminho de sentido único, não é? E para, se for algo que achem que vão gostar, para arriscar.
Olha, nós já desvendámos um pouco a resposta à minha última pergunta, que seria se tencionas um dia voltar definitivamente a Portugal. Percebemos que por agora, pelo menos a curto, médio prazo, não seria bem essa a tua ideia, mas imaginas-te um dia a regressar definitivamente para Portugal, para Vieira de Minho, não sei, para Braga, quem sabe, mas para cá?
Como disse anteriormente, isso pode acontecer, mas neste momento diria que se calhar não é o mais provável, mas também não é completamente improvável. E se regressasse, seria provavelmente no sentido de arranjar uma posição de professor numa universidade portuguesa, onde a Universidade do Minho poderia ser, mas como também a do Porto ou a de Lisboa, o técnico, mas
mas está em aberto.
E agora, exato, está tudo em aberto, não sendo a minha prioridade neste momento,
claro.
Também tenho a noção de que daqui a 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, pode ser diferente.
Exatamente, exatamente. Olha, André, resta-me agradecer-te pela conversa, pela partilha do teu percurso de académico e profissional, e desejar-te muita sorte.
Ok, eu é que agradeço o convite e cumprimentos a toda a comunidade da Universidade do Minho, e até uma próxima vez que eu vá por lá tomar um café com alguém.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com André Gonçalves, antigo estudante de Física. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade de Minho. Até lá. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.